Quero pedir que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao seu discípulo amado Timóteo, no capítulo 3. Se você puder ficar em pé, eu te agradeço. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículos 14 a 17. Está escrito assim na doce e inerrante palavra de Deus: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você pode se assentar. Enquanto eu preparava a pregação dessa noite, e isso já tem uma semana que eu venho trabalhando esse texto, hoje, às 5 horas da manhã, esse texto que eu li me saltou aos olhos. É incrível como você lê a palavra de Deus e você já conhece a palavra de Deus, mas de repente você lê e tem uma outra inspiração. Eu falei: Deus, eu preciso, antes de falar, eu preciso comentar sobre esse texto. Se você olhar para o texto, ele é riquíssimo. Paulo está falando ao seu discípulo amado assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. De quem ele aprendeu? De sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Nós vemos em outro texto que foi a mãe e a avó que ensinou o menino. E que desde a infância sabes as sagradas letras. Desde a infância, Timóteo já conhecia as sagradas letras ensinadas pela mãe e pela avó. Dois aprendizados para mim aqui. Primeiro, que devemos ensinar as crianças desde a tenra idade. Desde pequeninos devemos ensinar. Que a responsabilidade é de quem? Dos pais e dos avós. Nesse caso aqui, qual foi o problema, queridos? Cadê o pai e o avô daqui? Quem ensinou foi Eunice, mãe, e Lloyd, avó. Homens, olhem na minha direção, como diz o reverendo Messias. Tem que aparecer o nome de vocês quando falarem que os seus filhos aprenderam a palavra. A mãe ensinou, mas os pais ensinaram. O homem ensinou. Nunca se esqueça disso. Nós estamos vivendo esse mundo caótico porque dentro de casa não existe o ensino da palavra de Deus. E aí os princípios não estão claros para as crianças. Por isso que é fácil influenciá-las. Eu não estou dizendo que sejam os seus filhos. Eu estou dizendo do mundo o que está acontecendo. Aí o que acontece na escola, o que acontece na rua, influencia os filhos, porque não tem base, não tem princípios, não tem no que se apegar. Então, temos que ensinar as crianças desde pequeno. Hoje a minha netinha, eu olhando meu celular, e ela falou assim: vovô, não foi você que disse que nós temos que olhar o que as crianças estão vendo no celular? O que você está vendo no celular? É brincadeira? As crianças já pegaram. Papai e mamãe, controle o que eles estão olhando no celular. Você precisa saber ao que eles estão tendo acesso. Que conteúdo eles estão inserindo, estão entrando para ver, tá bom? O que mais que eu aprendi nesse texto rapidamente? Que toda a Escritura é inspirada. Não é só o Novo Testamento, não são só as palavras de Jesus, não são só as cartas, não é o Antigo Testamento, não são os Salmos. Toda a palavra é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Eu poderia pregar nesse texto. Com certeza teria argumentos para falar com vocês a respeito desse texto, mas eu havia preparado a respeito do tema que nós estamos conversando. Eu quero dizer a vocês que há 500 anos atrás um homem teve a coragem de dizer: eu não concordo com isso. Um homem se posicionou ao que ele estava vendo à sua volta. E o que ele estava vendo? Havia um abuso de autoridade em que uma pessoa que se dizia líder da igreja estava perdoando pecados. Ele escrevia os seus documentos. Todas as vezes que as pessoas davam uma oferta generosa para a construção da igreja que havia em Roma, que existe em Roma, as pessoas que doavam boas quantias tinham seus pecados perdoados e, pasmem, também os pecados daqueles que já estavam mortos. A coisa chegou a uma tal banalidade que essas indulgências, que nós conhecemos como indulgências, elas eram vendidas em praças públicas. Este homem, chamado Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, ele vai na porta de uma igreja e afixa ou prega na porta de uma igreja chamada a Igreja do Castelo, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses contra a venda de indulgências e contra a autoridade, que era abuso de autoridade do Papa na época. A ideia de Martinho Lutero é que essas teses fossem discutidas, que as pessoas debatessem. Eu estive nessa cidade e, conversando com pessoas, me disseram que aquele local era um local de debate teológico. Então, a intenção de Martinho Lutero é que as pessoas discutissem o que ele havia colocado nos 95 teses. Mas houve uma reação da igreja e não aceitaram, e queriam, os líderes queriam que ele se retratasse e que renunciasse àquilo que ele falou. E Martinho Lutero não aceitou isso, não renunciou, e em 1521 ele foi excomungado da igreja. Eu fiz um vídeo. Deus me deu um presente, nos deu um presente, eu estive com a Dox e com o meu sogro, na cidade de Wittenberg. Então, para vocês conhecerem um pouquinho a cidade de Wittenberg, eu peço que vocês soltem um videozinho, por favor. Pode soltar para mim, por favor, o vídeo sobre a cidade de Wittenberg, sobre a famosa porta onde Martinho Lutero afixou as suas 95 teses. It was still our ancient foe, death seems to work as war. His craft and power are great, and armed with cruel hate. A marca de Martinho Lutero em todo lugar da cidade. Lá ao fundo da igreja do castelo. If we in our own strength can fight. Lutero se levantou contra essa atitude, ou com essa suposta autoridade do Papa em perdoar pecados, e ele escreve as 95 teses e afixa ou prega na porta, nessa porta que nós estamos vendo aqui, na porta da Catedral de Wittenberg, a Igreja do Castelo, aqui em Wittenberg. Essa porta já foi mudada, ela era em madeira, e na guerra em que houve, na guerra de 7 anos que houve entre a França e a Alemanha, essa porta foi queimada por problemas com a porta. Eles substituíram por essa porta de bronze e cunharam as 95 teses nessa porta de bronze. E aí inicia-se um processo de um movimento que denominamos de Reforma Protestante. Essa reforma, ela teve alguns, creio que Deus, de uma forma miraculosa, de uma forma soberana, propiciou para que esse movimento realmente tomasse força. Porque foi nessa época que foi descoberta a imprensa e Gutenberg imprimiu seu primeiro livro. O primeiro livro impresso foi a Bíblia, e que foi traduzida para o alemão, por Lutero, e foi impressa e distribuída por muitas pessoas. Esse movimento, ele se estende para outros países. Na Inglaterra ele tomou corpo e ali criou-se a Igreja Anglicana. Na Escócia e outros países criou-se a Igreja Presbiteriana. E na Holanda, nos países próximos à Holanda, a Igreja Reformada. Nós somos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
que somos oriundos da Reforma Protestante do século XVI.
Essa é a igreja, essa é a porta, e esse sou eu com toda habilidade com o pau de selfie, viram? Escondi o pau de selfie, mas ele apareceu em tudo. Depois eu aprendi que você tem que virar um pouco mais o celular, daí ele não pega aquele cabinho lá. Muito bem. Esse homem, como que começou toda essa história? Esse homem vivia um drama, porque era um homem muito piedoso. Um homem que buscava em Deus a direção para a sua vida, um homem que deu oração. Mas era um homem que era atribulado, porque ele entendia que nunca ele conseguia cumprir, satisfazer a vontade de Deus na vida dele. Se achava muito pecador. Eu creio que todos nós nos sentimos assim, né? Mas ele se sentia incapaz de, com obras, poder suprir aquela necessidade de agradar a Deus. Então sempre ele estava atribulado, sempre estava em estado de tribulação diante de Deus. Mas, lendo um texto da palavra de Deus, os seus olhos saltaram. Romanos 5:1 trouxe liberdade para esse homem. E o texto que está escrito em Romanos é: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Lutero lê esse texto, ele diz: espera aí, é pela fé. Eu não preciso fazer nada para agradar a Deus. Deus já me escolheu, Deus já se agradou de mim. As obras que eu preciso fazer são resultado do encontro que Deus teve comigo e que Deus tem conosco. Entenderam isso? Foi libertador para ele, porque ele não tinha que conquistar a salvação e ele nunca iria agradar a Deus com seus atos, porque ele falho, como nós somos falhos, nós nunca vamos satisfazer o desejo do coração do Pai. Por isso que Deus olha para nós através de Jesus Cristo. E aí ele nos vê perfeitos, nos vê santos. Depois que ele compreende essa verdade bíblica, de que ele não precisava comprar a salvação, que ele não tinha condições de comprar a salvação dos seus entes queridos, que já estavam mortos, esse homem se levanta e, com certeza, com ele, muitas pessoas que não concordavam assumiram isso. Porque a reforma não foi feita por um homem só. Ele iniciou esse processo, mas aí ele se estendeu pelo mundo afora e as pessoas foram aderindo, a cada tempo foram aderindo em vários lugares do mundo. Muito bem. Além da compra do perdão dos pecados, um dia o pastor Silas disse o seguinte, que a coisa estava tão feia que a pessoa pagava um valor já pelos pecados que iria cometer. Para vocês terem uma ideia como é que a coisa está. Além disso, essa revolta que tomou conta das pessoas nesse estado de coisas, havia um afrouxamento moral entre o clero. Havia uma banalização das coisas de Deus. O povo não conseguia entender os serviços religiosos porque eram feitos em latim. Eles não tinham acesso à Bíblia porque a igreja entendia que somente através de alguém autorizado para a igreja que podia interpretar a palavra para as pessoas. Então a Bíblia era escrita em latim e as pessoas não tinham acesso. Então, em meio a essa situação, é que Martinho Lutero se levanta e afixa as suas famosas 95 teses na capital, na porta da Catedral de Wittenberg. Apesar, não sei se você já leu, tenha curiosidade de ler, as 95 teses não falam da palavra de Deus. As 95 teses falam a respeito da venda de indulgências e desse abuso da autoridade papal. Mas, queridos, havia, com certeza, nos reformadores, em Lutero, um amor profundo pela palavra de Deus, tanto é que a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia para que o povo tivesse acesso. E os reformadores sempre entenderam que cada um era responsável pela interpretação conforme a sua consciência. Isso quer dizer que cada um de nós, pela compreensão dos reformadores, podemos ler a Bíblia e podemos interpretar a Bíblia. Se formos sinceros e puros em nossos corações. Esse movimento, ele se embasou, ele teve como suporte cinco pilares, que o pastor Ricardo já falou, o pastor Silas já falou, eram os cinco solas, famosos cinco solas, que eram em latim, era sola gratia, ou sola, somente a graça, sola fide, ou somente a fé, soli deu glória, quer dizer, somente a Deus glória, e solus Christus, somente a Cristo. Vocês com certeza ouviram, eu vi pela internet, as pregações inspiradíssimas por Deus que os dois queridos pastores fizeram nos domingos do mês de outubro. Hoje nós vamos conversar sobre o último sola. Qual é o sola que falta? Oh, Jesus Cristo, ajuda teu povo, Senhor. Sola Escritura, ou solamente, ou somente a Bíblia, somente a Escritura. Muito bem, eu creio, queridos, que os reformadores, eles tinham o centro do trabalho deles para a expansão desse movimento, tudo acontecia através da palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia da importância que eles davam. Eu estava lendo sobre Calvino, e Calvino, ele, em um tempo, ele assumiu a administração da cidade de Genebra. E ele fazia conforme a Bíblia. Os cargos, as funções, ele usava conforme a Bíblia. E ele teve muita resistência. E ele era pastor de uma igreja em Genebra. E o seu hábito era fazer assim. Ele pegava, lia o texto bíblico e comentava. Versículo por versículo. E assim ele, ano após ano, lendo aquilo. Quando houve essa resistência, Calvino se retira de Genebra e se exila na cidade de Estrasburgo. E os seus oponentes entenderam que ele fez muito bem de ir embora. Só que Genebra virou um caos. E aí esses oponentes foram atrás dele e trouxeram ele de volta para Genebra. E quando ele chega em Genebra, todos queriam ouvir Calvino. E a igreja está lotada naquele primeiro domingo, cheia, e ele se aproxima do púlpito e todo mundo esperando o que ele vai dizer, quem era culpado, ele tinha dito que ia acontecer isso. Calvino simplesmente abre a Bíblia no trecho que ele tinha parado há 3 anos atrás e continua a exposição. Para esses homens e para nós, a palavra de Deus tem que ser o centro da nossa vida. A Bíblia tem que ser entendida como a nossa única infalível regra de fé e de prática, como nós vimos aqui, vocês devem ter visto, que nós soltamos aqui na tela essa compreensão para as pessoas e a decisão que as pessoas tomam, como tendo a palavra de Deus como única, infalível regra de fé e prática. Muito bem, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram depois desse episódio e dizer que Lutero se dedica à tradução da Bíblia para o alemão a fim de que todas as pessoas, e não só as pessoas do clero, mas todas as pessoas comuns que fossem, poderiam ter acesso à Bíblia, ler a Bíblia. Até hoje, esse movimento reformado, queridos, ele se espalha para o mundo e se dedica muito à tradução da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos a Bíblia traduzida em 2.400 línguas e dialetos. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Mais odiado, mais perseguido, mais queimado, mas é o mais vendido. Uma pesquisa diz que o segundo livro mais vendido no mundo é 7 vezes menor do que se vende a Bíblia. Então, um livro indiscutivelmente divino, inspirado por Deus, em que todos querem ler, todos querem ter acesso, ou por curiosidade, ou porque entende que realmente é a palavra de Deus. Creio sinceramente que, assim como as pessoas da época de Lutero não tinham acesso à Bíblia, hoje nós enfrentamos um problema de afastamento da palavra de Deus. E com tristeza eu quero dizer para vocês, percebe-se que as pessoas não têm o hábito de ler a Bíblia. Percebe-se, quer ver uma coisa? Quando a gente pede um livro meio diferente, vamos abrir em Ageu. Jesus amado, as pessoas, você vê que as pessoas não têm habilidade de onde está esse livro. Você pede um livro do Novo Testamento, as pessoas procuram no Antigo Testamento. As pessoas não sabem o que está no Antigo, o que está no Novo Testamento. Eu não estou criticando, só estou dizendo que a gente precisa voltar a ter a palavra de Deus como uso diário, todos os dias. Assim como o corpo necessita do alimento para viver, o nosso espírito necessita do alimento espiritual, que é através da Bíblia, através da palavra de Deus. Não fique triste comigo, mas se você não tem o hábito de ler a Bíblia constantemente, nós precisamos resgatar isso. Assim como os reformadores fizeram questão de colocar à disposição das pessoas, eu quero lançar isso para vocês, que você tenha uma Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, peça que nós arrumamos para você. Mas que você tenha o hábito de ler, que seja um capítulo, que seja uma porção por dia. E ter o seu tempo de oração com Deus. O mesmo afastamento que as pessoas tinham por imposição, hoje nós temos por negligência, por desânimo, por falta de compromisso de leitura da palavra de Deus. É necessário que nós resgatemos a palavra de Deus para as nossas vidas. Gostaria de fazer alguns comentários com você. Você sabe como que foi formada a Bíblia? De onde surgiu a Bíblia? Sabe qual foi o primeiro livro escrito da Bíblia? A primeira escrita da Bíblia, desses livros que nós conhecemos hoje, ela foi escrita por Moisés, que escreveu os 5 primeiros capítulos, os primeiros 5 livros da Bíblia. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E como, da onde ele se cercou de informações, a gente diz que havia uma tradição oral. As pessoas passavam de pai para filho, e Moisés, pesquisando, ele foi ouvindo as pessoas e foi escrevendo esses... Eu estou falando de uma forma muito simples, porque o desenvolvimento da Bíblia levou muito tempo. Você sabe, não sei se você sabe, que o livro levou 1.500 anos para ser escrito. Agora, pastor Ricardo, imagine. Vamos escrever um livro? Vamos pedir alguns colaboradores? Vamos pedir 40 colaboradores? Vamos escrever sobre um assunto que todas as pessoas gostem, se interessem e que seja importante para as pessoas. Já pensou, Lincoln? 40 pessoas escrevendo um livro que leva 1.500 anos para escrever. E aí, queridos, essas 40 pessoas nunca vão conversar entre si. Que são épocas diferentes, lugares diferentes, situações diferentes. Só que a hora que você compila esses livros, eles não têm erro. Eles se concordam entre si, eles se organizam entre si. Você consegue entender isso? Então, um livro que levou 1.500 anos, em que as pessoas escreveram em diferentes épocas, diferentes contextos, de repente você organiza ele como um livro só, e ele não tem erros. Pensa comigo, se tivessem erros na Bíblia, a Bíblia já teria sido descaracterizada completamente. Porque o que se tenta fazer isso, a cada dia, em todos os lugares do mundo, se tenta fazer isso. O conhecimento que se tem é que como Torá, que nós chamamos os primeiros 5 livros da Bíblia de Torá, a Torá, os profetas e os escritos do Antigo Testamento, em 622 a.C., há uma citação sobre eles, na reforma de Josias, aparece o livro, como nós conhecemos hoje, desses, pelo menos essas 3 primeiras porções da Bíblia. Acredita-se que a Bíblia foi organizada, o Antigo Testamento, definitivamente, por volta do século II da era cristã, depois de Cristo. Apesar de haver citações em toda a história, a própria Bíblia cita, está escrito em alguns livros da Bíblia, que já existia uma porção que as pessoas usavam. E no século IV nós temos aí a organização também do Novo Testamento. Como que o Novo Testamento foi organizado, você sabe? Havia critérios para que as pessoas pudessem, os seus escritos pudessem constar dessa organização, desse livro que foi compilado. O autor, Novo Testamento, o autor deveria ser um apóstolo ou ter uma ligação estreita com um dos apóstolos. Segundo critério, o livro ou carta deveria ser aceito pelo corpo de Cristo como um todo. Nós sabemos que Paulo escreveu as cartas às igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Colossos, a igreja de Filipos, sobre uma situação que aquela igreja estava vivendo, uma instrução que ele passava para a igreja. Essa igreja lia essa carta e entendia que era inspirado por Deus aquilo que Paulo escrevia, tirava a cópia e enviava para outras igrejas. Então essas cartas começaram a rodar nas igrejas e ela se tornou documentos da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Consegue entender isso? Por isso que as cartas paulinas, cartas escritas por um homem às igrejas, elas fazem parte da Bíblia. Porque eu não consigo entender. Ontem eu fiz um casamento e o casal escolheu para colocar no seu convite de casamento. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu falei, puxa vida, sempre ouvi, o amor é lindo, o amor é maravilhoso, né? Vai dar certo. Eu nunca vi alguém colocar no convite de casamento, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aí eu disse para o casal, esta é a poesia mais linda escrita até hoje, mais inspirada. Não existe uma outra poesia que suplante 1 Coríntios 13. E aí eu disse para o casal, sabe quem escreveu isso? Paulo. Paulo não foi casado. Como que um homem que não foi casado escreve um texto tão lindo sobre o amor? Eu só posso crer que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que todos os livros que fazem parte da palavra de Deus, eles são livros que têm inspiração do Espírito Santo. E isso é um dos critérios. O livro ou carta deveria ter prova de alta moral e valores espirituais que refletiam a obra do Espírito Santo. O conteúdo deveria também ter consistência doutrinária e ensino ortodoxo. Assim se organizou a Bíblia. Mas há uma decisão em 1229, em que a igreja da época proíbe, no concílio de Toulouse, decide proibir o uso da Bíblia na língua vernacular pelos leigos. As pessoas não tinham acesso à sua própria língua para poder ler a Bíblia. Como elas não conheciam o latim, elas ficavam sem poder ler. Você já pensou que coisa difícil? Você crendo que a Bíblia é a palavra de Deus e você não consegue ler porque você não tem acesso? Mas a igreja tomou uma decisão. Em 1965, ela encorajou definitivamente a leitura e uso da Bíblia em linguagem vernacular pelos fiéis. Agora, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Escute bem o que eu vou dizer. Mas o livre exame da Bíblia pelos fiéis, defendida por nós protestantes, continua a ser rejeitado pela igreja, nomeadamente através do concílio de Trento. Este concílio, decidiu do século XVI, decidiu que a Bíblia só pode ser verdadeiramente entendida à luz da tradição e do magistério da igreja. Continua do jeito que estava. Eu não tenho condições de interpretar a Bíblia, eu preciso de uma autoridade para interpretar a Bíblia para mim. Os reformadores nunca concordaram com isso. Os reformadores entenderam que nós poderíamos ter acesso e temos acesso à Bíblia e podemos interpretar a Bíblia. Agora, há riscos, queridos. Há preço a ser pago. Você vai dizer assim, por que existem tantas igrejas evangélicas? É o preço da liberdade. Tem coisas que nós, evangélicos, muitas vezes nós somos colocados numa mesma caixa. Olha, vocês evangélicos... Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Reformados, protestantes, evangélicos. O que quer dizer a palavra evangélico, você sabe? A palavra evangélico vem de evangelho. Vem de boas novas. E às vezes algumas pessoas usam essas boas novas de uma forma indevida, porque interpretam de uma forma errada pelo seu próprio interesse. Agora eu pergunto a você. Eu posso dizer que eu sou evangélico, que eu creio no evangelho, que eu uso o evangelho, se eu distorço o evangelho? Então, às vezes, as pessoas nos comparam com algumas pessoas que estão deturpando o evangelho. Você e eu somos protestantes, somos evangélicos, e nós assumimos isso, porque nós cremos na palavra de Deus e seguimos a palavra de Deus. E com isso eu não estou criticando ninguém, só estou dizendo que colocam-nos numa mesma caixa que não é devida. Essa igreja, pela graça de Deus, eu me cubro com o sangue de Jesus para dizer isso para você, ela é séria com a palavra de Deus. Nós procuramos pregar a palavra de Deus como ela está escrita, não interpretar ao nosso prazer da forma que é melhor para nós. Como que foi traduzida a Bíblia, queridos? Ela foi traduzida pelo alemão. E Lutero teve duas grandes diferenças de outras traduções. Eu daqui a pouco vou falar sobre ela. Só quero fazer uma introdução a respeito da Bíblia. Introdução e já um desenvolvimento sobre a Bíblia. A primeira grande diferença é que Lutero se baseia nas línguas originais, ou seja, o Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento em hebraico. Ele traduz dos originais. A segunda diferença na tradução de Lutero, que ele se preocupa com o povo para escrever de uma maneira, usando a gramática do jeito que deveria, para que o povo entendesse o que estava lendo. Talvez, queridos, uma forma de nós entendermos hoje, nós temos algumas versões da Bíblia que às vezes nós não entendemos. É fato ou não? Se eu falar para você, o que é ignomínia? Pastor, não sei. Né? Tem algumas palavras que são citadas na Bíblia que nós não entendemos. Então, existem critérios para a tradução da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia que eu uso, ela tem a tradução Revista e Atualizada. Eu gosto dessa Bíblia porque ela tem riqueza nos vocábulos. Então, a tradução, às vezes, são com palavras que nós não conseguimos entender. Então, precisa de um dicionário para poder entender. Mas o que Lutero fez é como se você pegasse uma linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje. Se você já leu, você sabe do que eu estou te falando. Você consegue entender o contexto. Você consegue entender o raciocínio do autor quando ele escreveu aquele texto. Então, Lutero colocou à disposição das pessoas a Bíblia de uma maneira que elas entendessem. Lutero traduziu a Bíblia e ele o fez de maneira que as pessoas tivessem acesso. Em 1522, ele fez a tradução do Novo Testamento e em 1534, ele colocou à disposição das pessoas a Bíblia inteira. Eu aqui não estou idolatrando Lutero, eu não estou aqui endeusando Lutero. Eu tenho muita consciência que Lutero foi um homem, mas eu tenho que admitir que foi um homem corajoso. Eu tenho que dizer que nós temos que ter homens como este homem hoje, para se levantar e dizer que está errada algumas coisas que estão acontecendo. Graças a Deus, uma coisa que muito me preocupava, eu ouvi muito boas notícias da aula hoje, pastor Ricardo. Nós estamos enfrentando essa teologia, ou teoria, essa porcaria da ideologia do gênero, de uma maneira corajosa. Estamos dizendo que nós não aceitamos isso. Nós não concordamos com isso. Nós estamos aqui para brigar com ninguém. Tá? Eu acho que quem briga com quem tem pessoas que criam confusão. Nós estamos aqui para dizer que isso aqui não vai entrar aqui, não. Essa igreja não vai aceitar isso, não. E eu vou dizer uma coisa para vocês olhando nos olhos de vocês. Eu vi hoje um artigo que uma criança que saiu da aula em que estava se ensinando sobre ideologia do gênero, o seu pai foi preso. Então, eu estou assumindo diante de vocês isso. Se alguém for preso, serei eu nessa igreja. Porque eu não aceito isso aqui. Está claro isso? E você se posicione sem agredir, sem xingar, sem brigar, nada disso. Isso não resolve. Ensine os seus filhos a verdade. Converse sobre isso dentro da sua casa. Nós precisamos ter a coragem de homens que enfrentaram multidões pelo seu pensamento que estava certo. A história mostra que eles estavam certos. Então, eu não estou aqui idolatrando Lutero, nem Calvino. Estou dizendo que eu gostaria de ser como esses homens, que tiveram coragem de dizer, não, eu não aceito, está errado. O Papa não tem autoridade para perdoar pecados. Só Jesus Cristo pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. O Papa não pode vender a salvação de alguém. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, pois todos quantos o receberam, e nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, me ajudem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que crê no Papa tenha vida eterna. É isso que está escrito na Bíblia? Para que todo o que crê em Jesus Cristo seja salvo. Então nós precisamos nos posicionar, porque tem muito veneno na panela. Inclusive dentro de igrejas evangélicas. Hoje, eu conversando com a classe de novos, eu disse assim: Jacó, quando o seu sogro disse que ia estabelecer um salário para ele receber, para continuar, ele tinha se casado já com as duas filhas de Labão, e o Labão pediu que ele continuasse lá. Aí ele fez o quê? Ele disse assim, Labão estabeleceu que o seu pagamento seriam os animais que nascessem salpicados. Lembra-se disso? Jacó, entendendo que tinha poder, ele pegou um pedacinho de galho, tirou uma lasquinha, tirou outra lasquinha, tirou a lasquinha e deixou uma parte escura, uma parte clara, parte escura, parte clara. E aí a criatura chegou diante dos animais quando estava cobrindo. E aí o animal nascia salpicado. Ele falou, está vendo? A minha varinha tem poder. E aí eu disse para a classe hoje, isso chama-se fetiche. Você atribuir poder a um objeto. E as igrejas evangélicas, algumas igrejas ditas evangélicas, estão fazendo exatamente igual. É o copo com água. É a flor, a rosa. É o sal que você pisa em cima. É a toalhinha que tem o suor do apóstolo. É a camisa com o sangue do apóstolo que cura. Nós temos que dizer que isso é heresia, que isso é inverdade, que isso não está escrito na Bíblia. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Nós precisamos nos posicionar, não ter medo de fazer isso. Essas pessoas estão enganando outras pessoas. E nós não podemos aceitar isso. Eu fiz um protesto, viu, Cacá? Lá na porta de Wittenberg. Criei coragem. Dorcas, grave para mim aí. Eu quero protestar contra 5 líderes brasileiros. E gravei. Eu estou editando, talvez eu coloque na rede. Vou levar pancada de tudo quanto é lado. Mas eu protestei contra Terra Nova, que se acha patriarca. Eu protestei contra Caio Fábio, que se tornou um cara amargo. Um cara que você não consegue mais ouvir. Um cara com uma mente prodigiosa, mas só fala asneira. Eu protestei contra o bispo Edir Macedo, que disse que o milagre de Jesus encarnado na Galiléia foi michuruco. Ora, brincadeira isso. O cara não entendeu que o milagre foi num casamento, que Jesus trouxe alegria para o casamento, que resolveu as dificuldades. Esse homem disse, eu vi, disse assim, em uma rede de televisão, que o membro da igreja dele, o fiel que desse dinheiro lá na igreja dele, Deus era obrigado a abençoar a pessoa. Eu falei de Macedo, toma jeito, rapaz. Eu protestei contra o homem do chapéu. Começou bem o homem do chapéu. Milagres. Até certo dia ele teve um suposto atentado, eu não sei até que ponto é verdade aquilo. Confesso a você que eu desconfiei da forma como aconteceu. Mas um auxiliar dele, pastor Silas, eu vi na televisão com a camisa manchada de sangue, disse, as pessoas que tocarem na camisa com sangue do apóstolo serão curadas. Falei, sai, Satanás. Eu falei assim, você não corrigiu o seu auxiliar. Eu protesto contra você, cara. Não sei se eu coloco na rede. Você acha que eu devo colocar na rede isso? Vai ter processo. Mas está pronto. Se vocês orarem comigo, eu ponho lá. Também destilei contra o Silas Malafaia. Eu sei que tem uns siletes por aqui, então eu não falei do Silas, mas eu também protestei contra o Silas Malafaia. Quem sou eu, né? Mas eu falei, peraí, Lutero aqui nesse lugar, eu vou também protestar. Gravei, está pronto. Vamos ver o que vai dar. De repente vocês vão ter que me mandar embora da igreja, vai ter confusão aqui, mas eu digo para vocês, eu resolvi protestar. Não aceitar mais essas coisas. E eu vou ter coragem em Cristo, em Jesus, de dizer isso. De falar isso. De não ter medo de me expor, de não ter medo das críticas que virão. Se está errado, eu vou falar. Tá bom? Não quero que isso seja algo que fique amargo, triste, mas simplesmente quando acontecer, dizer, está errado isso aí, viu gente? Não se deixe levar por isso. Eu quero falar para vocês algumas frases que os reformadores disseram sobre a Bíblia. Martinho Lutero disse o seguinte: todo ensinamento, preste atenção nessa palavra, nessa frase dele, todo ensinamento contrário às Sagradas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres. Ele disse: minha consciência é escrava da palavra de Deus. Ele disse: da mesma forma como vamos até o berço tão somente para encontrar um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar Cristo. Calvino disse assim: a palavra de Deus é uma espécie de sabedoria oculta e cuja profundidade a frágil mente humana não pode alcançar. Assim, a luz brilha nas trevas até que o Espírito abra os olhos ao cego. Calvino disse: a fé verdadeira é aquela que ouve a palavra de Deus e descansa em sua promessa. Alguns homens de Deus disseram o seguinte: Charles Spurgeon, que o conhecemos como o príncipe dos pregadores, ele disse assim: quando a palavra de Deus converte um homem, tira dele o desespero, mas não a capacidade de arrepender-se. Moody, o homem que evangelizou 500 mil pessoas, na sua casa em Chicago tem uma placa, o pastor Messias me disse isso, tem uma placa escrita: 500 mil pessoas se entregaram a Jesus através da vida de Moody. Ele disse assim: as Escrituras não foram dadas para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossa vida. Por fim, Billy Graham disse: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. A Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Eu quero partir para o encerramento te falando a respeito de algumas expressões, alguns versículos que falam, a própria Bíblia cita a própria Escritura. Preste atenção, com isso eu vou encerrar citando esses vários textos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A conclusão que chegamos através de Pedro é que toda a Escritura tem a inspiração. Nenhuma profecia partiu de um ser humano. Ele escreveu inspirado por Deus. Não é... Como é que a pessoa escreve algo que o Espírito dá? Como é que chama? Como é que é psicografia? Não é psicografia, tá bom? É inspiração de Deus para a pessoa escrever, tá? O texto que nós lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Salmo 119, 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. João 17, 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Efésios 6, 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada, ela é de ataque, você pode penetrar o inferno com a palavra de Deus. Você lembra o que aconteceu com Jesus quando estava sendo tentado no inferno, no deserto pelo inimigo, por Satanás? Simplesmente Jesus respondeu com a palavra. Ele diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, quer dizer, está na Bíblia, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nas lutas que nós temos com o inimigo, a espada do Espírito é para cutucar o inimigo e dizer: não vem não, não vem não. Por isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que decorar textos da palavra de Deus, que vai ter momentos que você vai ter que lançar a mão de um versículo bíblico. Porque você pode estar em angústia, você pode estar passando por lutas, e aí você não sabe o que fazer. Vá para a palavra de Deus. Por isso é importante você ter textos que você decore, que você coloque lá na sua geladeira, que você coloque na sua casa, na entrada da casa, onde for. Mas decore a palavra de Deus. Tiago, irmão do Senhor, diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pratiquem a palavra, senão vocês serão mentirosos. José 1,8 disse: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia, quando é dita, queridos, ela penetra no nosso interior, ela divide alma e espírito. Eu, conversando com a Doc sobre isso, tentamos entender isso. Alma e espírito. A Bíblia, quando entra, ela separa o que é vontade humana e o que é vontade de Deus. A alma é vontade humana, o espírito é vontade de Deus. Então a palavra, ela entra e divide alma e espírito, juntas e medulas. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, o martelo que esmiúça a penha, o martelo que quebra a pedra, que quebra o coração duro, que quebra a resistência, é a palavra de Deus. Isaías 55, 10 e 11 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus nunca volta vazia. Assim como a chuva que desce e rega a terra, cumpre o seu propósito de regar a terra, assim a palavra dita, ela nunca volta vazia. Talvez não seja, não haja um retorno na hora que você a profere, mas em algum momento ela vai voltar. Em algum momento ela vai fazer efeito. Por fim, Salmo 19, 7 e 10 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora veja só, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Entendeu que a palavra de Deus, ela é mel, ela é doce. No ano que nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, queridos, é fundamental que entendamos a necessidade de resgatar os princípios que nortearam e norteiam a caminhada nossa como igreja. Esse movimento sempre primou, queridos, pelo resgate da palavra de Deus, tanto é que o primeiro livro a ser escrito, a ser traduzido, foi a palavra de Deus. Precisamos de uma segunda reforma, em que os crentes comuns resgatem o uso da Bíblia como necessidade básica para a sua existência. Por isso, estude, resgate a Bíblia. Por isso, você deve usar, e principalmente usar a palavra de Deus. Que o Senhor seja glorificado através do que ouvimos nessa noite. Resgate a palavra de Deus na sua vida. É preciso. Dias terríveis estão chegando. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos ficar confusos. Não saber o que é certo e o que é errado. Só a palavra de Deus vai nos dar o norte. Por isso, ensine as crianças, ensine os jovens. Leia em casa, tenha o hábito de ler a palavra de Deus. Você pode ficar em pé? Quero convidar já o pastor Ricardo, o pastor Silas, para estar à frente. Quero fazer uma oração e descer para participarmos da ceia. Não estou enxergando o relógio. Creio que eu passei do tempo aqui. Feche os teus olhos, por favor, e em seguida eu passo ao pastor Silas. Deus, O nosso coração se enche, Senhor, de alegria. Quando nós ouvimos a história de homens que foram corajosos, homens que disseram, não, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Homens que foram corajosos para também, embasados na tua palavra, declarar que aquilo que estava acontecendo à sua volta, oh Jesus, que aquilo que estava acontecendo à sua volta estava errado. Deus, nós precisamos de homens e mulheres corajosos que se levantem nesse século, nesse tempo, que digam a verdade, que trabalhem com a verdade e que usem a palavra de Deus como sendo a sua única e infalível regra de fé e prática. A começar por mim, Senhor, de ter o hábito, de ter essa postura, Senhor Deus, de na palavra de Deus, Senhor Deus, nós nos entregarmos. Nós nos esmerarmos para conhecê-la, para decorá-la, para saber de cor a palavra de Deus. Eu creio, Senhor, que é uma vergonha para nós, uma criança que vive em família judia, com 7 anos ela conhece de cor a Torá. Daí muitas vezes nós não conhecemos um versículo. Muitas vezes nós não sabemos onde fica um livro da Bíblia. Senhor, nos perdoe a negligência, a ausência. Nos perdoe, Senhor, da forma como nós temos encarado a Tua Palavra. Mas eu creio que nessa noite, Pai, um tempo novo se descortina para nós como igreja. Queremos resgatar fielmente a Tua Palavra. Não só no púlpito, Senhor. Não só nos ensinos da escola dominical, mas em nossas casas. Que ela seja, Senhor Deus, usada a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada crise, a cada dificuldade, mas também a cada momento de gratidão que tenhamos. Que possamos usar a Tua Palavra como sendo o livro de cabeceira, o livro preferido que temos em nossos corações. Nos ajude, Senhor, porque somos falhos e amanhã nós já vamos querer desistir disso. Nos faz perseverar. E que a palavra de Deus seja resgatada na vida de cada um dos membros dessa igreja. Eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Cristo. Amém.